Senador, explica para a gente em que casos vai ser permitida essa castração química, como que ela vai ser feita, explica para a gente, por favor.
Naquele caso em que o reincidente ou aquele criminoso que já praticou uma vez e teve uma pena prevista dentro do Código Penal, ali de 6 a 10 anos, que não foi corrigido, que volta para a sociedade e comete o mesmo crime outra vez. Então, o primeiro ponto que tem que ser observado é a reincidência. E o Ângelo Coronel ainda foi feliz que aumentou essa pena mínima de 6 para 7 anos. Então, ele já começa ali com 7 anos de reclusão até 10, se não houver lesão corporal, se não houver homicídio, se não houver dentro do crime sexual contra as mulheres, contra a criança, principalmente, que é ali o abuso sexual com a pedofilia, tudo isso. Se não houver tudo isso aí, nesse caso, ele é aplicado. Ele é aplicado também como uma opção ao criminoso. O criminoso, ele foi reincidente. Ele começa na segunda prática criminosa que ele cometeu contra as pessoas, contra a sociedade. Ele vai ser preso outra vez, ele paga um terço da pena, 30%, isso foi a emenda do senador Sérgio Moro, e depois de 30% dessa pena paga, ele tem a opção de escolher se ele vai para o tratamento hormonal ou se ele permanece preso. Preste bem atenção. O voluntariado é para tornar isso acessível, ou se não, mais possível da constitucionalidade de ter tramitado. Então, o fato dele escolher ter uma opção não quer dizer que ele vai ser liberado. Ele vai ser, depois do tratamento químico, seguro para a sociedade, porque ele vai ter que passar o dobro da pena que ele causaria, que ele foi condenado, com um tratamento hormonal.
Então, por exemplo, se foram 5 anos, ele tem que fazer 10 anos de tratamento.
10 anos, não? Exatamente. Uhum. Isso aí é o que o Senado aprovou. Tá. Pode ser que na Câmara eles alterem isso aí para mais ou para menos. E como é que é? Assim, eu não entendo o que é hormônio. A pessoa deve estar me assistindo e dizer assim, mas o que é esse tratamento hormonal? Gente, eu mesmo faço. Não para castração, mas eu faço para melhorar o desempenho. Com a idade, com o tempo, a gente vai perdendo alguns hormônios, testosterona, o masculino. E esse hormônio precisa ser reposto, porque ele deixa o meu corpo em equilíbrio e ele age no meu pensamento de várias formas. Não só na parte física, mas também no meu cérebro. Entendeu? Não sei, aquela droga que está... A droga que eu falo é um remédio, que está na moda, que a pessoa aplica na barriga, o Ozempic. É um hormônio também que age no cérebro, que deixa você ali sem vontade de comer, saciado, que influencia também na parte digestiva. Então, os hormônios servem para isso, para justamente atuar naquele libido, no pensamento. A discussão que a gente pode perceber em sociedade, primeiro sobre voluntariado, se ele não optar pela castração química, que é injetar hormônios nesse agressor sexual e deixá-lo manso, tranquilo para a sociedade, sem esse impulso, esse desejo criminoso de cometer atos libidinosos, sexo com as pessoas ou com as crianças, entendeu? Ele cai nisso aí. O tratamento também não é uma condição terminativa de liberdade, ele vai ser acompanhado, ele precisa ser acompanhado, ele vai ser monitorado também. Como resultado que a gente traz é o que já existe nos outros países. Nos outros países, esse tratamento já é aplicado como alternativa de pena no Código Penal e o resultado é bem positivo. O que é que a gente está buscando, na verdade? É uma vingança, deixar lá o cara encarcerado, o cara preso? Porque se a gente parar para analisar, estuprador em cadeia, ele tem um tratamento bem diferenciado. Pedófilo, quando vai para uma cadeia, ele tem um tratamento diferenciado dos traficantes, do assaltante, do homicida. Ele não é respeitado. Então, ele, teoricamente, dentro da opção voluntária de escolher, ele vai querer escolher o tratamento químico. Escolhendo o tratamento químico, essa história que eu contei sobre hormônios, vai diminuir o seu libido, vai torná-lo mais pacato, sem esses impulsos sexuais que eu falo de predador sexual, tanto para crianças quanto para mulheres, que os maiores números de vítimas são crianças e mulheres. Não quer dizer que mulher também não venha cometer violência sexual. Não quer dizer que isso... Mas os números já mostram que o maior caso de reincidência e os casos de práticas sexuais, de crimes sexuais, são causados por homens. Tá bom? Então, isso aí é para ver se a gente reduz Se a gente chega ao patamar que Estados Unidos chegou, em redução de 75% para 3%, o nosso vizinho, a Argentina, que já faz desde 2010 que eles utilizam a castração química também, a reincidência caiu. Países como Noruega também conseguiu um bom desempenho. A Alemanha tem um caso bem notório. Não sei se vocês lembram, aí, acho que uns 40, 30 anos atrás, uma violência sexual de uma criança de 7 anos. Não estou me lembrando o nome, mas durante o julgamento desse criminoso, a mãe foi ao tribunal e deu um disparo no violentador, naquele abusador de criança, assassinou dentro do tribunal. A mãe foi um julgamento interessante, porque a mãe foi homicídio culposo. Isso é interessante também analisar. Mas o mais interessante foi que ele, esse estuprador, esse violentador, esse pedófilo, que assassinou uma criança de 7 anos, que cometeu a violência sexual e depois matou com a meia calça ali, sufocando a criança, ele já havia sido condenado ao tratamento hormonal na Alemanha. E ele entrou na justiça, isso há 40, 30 anos atrás. Ele entrou na justiça e a justiça autorizou que ele voltasse a fazer o tratamento hormonal para reverter. Então, é um processo reversivo.
Ah, entendi.
É um processo reversivo, a castração química. A justiça autorizou ele fazer o retorno. Preste bem o cuidado que a gente tem que ter nesse projeto. Pelo dobro da pena de tratamento. Talvez isso possa se estender. Entendeu? Porque seria, no nosso país não existe pena perpétua, mas pode ser um tratamento perpétuo. Por isso que não é pena, não é punição. É tratamento para aquela pessoa que tem aquele impulso sexual. Aí o que aconteceu nesse caso? A justiça autorizou, ele voltou a tomar hormônio masculino, cometeu o crime contra essa criança de 7 anos. E a população, naquele momento na Alemanha, acusou o judiciário alemão pelo assassinato.
Agora, senador, como garantir que essa pessoa vai tomar esse hormônio? Ele vai ser aplicado em alguma unidade prisional? Como é que vai ser isso?
Ele tem que ser aplicado, ele tem que ser ministrado por uma equipe médica. Ele tem que ser acompanhado também por uma equipe psicológica. Isso a gente já tem disponível nos municípios, tem disponível no estado. É um hormônio como qualquer outro que você pega como hormônio do crescimento para pessoas, para crianças que não têm estatura, que precisa crescer, como qualquer outro hormônio que pessoas tomam para poder se reequilibrar, e vai ser mais um hormônio que ele vai ter, esse tipo de tratamento, aí vai ter acompanhamento médico. E ele vai ser acompanhado. Se ele não tomar, se ele não fizer esse tratamento e não tiver esse acompanhamento, ele volta para a cadeia. Não existe a condição de liberar e deixar por ali, não. Ele precisa ficar retornando. E se ele não tomar e retornar, ele não tem mais a opção de... Pelo menos o projeto não prevê a segunda opção dele voltar a fazer tratamento de novo. Entendeu?
Senador, durante a discussão na comissão, um dos senadores argumentou que pessoas que cometem esse tipo de crime são doentes. E se você pode dar o hormônio, mas talvez esse crime que ele tem uma tendência a cometer pode ser canalizado para um outro tipo de crime. Vai começar a bater na mulher, por exemplo, que ele, né, citou outros tipos de crimes que poderiam acontecer. Você acha que isso pode ser possível?
Bom, olha que eu pesquisei, eu pedi para fazer uma pesquisa ampla nos países que, desde a década de 40, década de 30, que utiliza a castração química como uma possibilidade de reverter os crimes sexuais que só cresciam em alguns países como Estados Unidos, como já foi dito aqui, Argentina, Alemanha, tudo isso. Eu mostrei o caso específico da Alemanha, nesse caso específico. Olha, a gente não tem estatística, eu não tenho estatística disso aí. Eu não tenho estatística que o tratamento hormonal em outros países deixou da reincidência da prática de crimes sexuais e passou para crime de violência. Eu não tenho como isso é esse achismo aí. Eu não tenho como ser aqui uma cartomante ficar dizendo que pode acontecer sem números. Eu não posso trabalhar com a ideia de não ter, dentro de uma pesquisa, dentro de um universo que a gente possa explorar, a coisa certa. Uma coisa eu posso dizer. Uma coisa eu posso falar, os nossos impulsos, raiva, nossos impulsos sexuais, nosso impulso por fome, o nosso impulso por tudo isso vem de um órgão só, que é o nosso cérebro. Então, se a gente consegue controlar isso aí, eu não sou médico, eu não sou da área bioquímica, eu não sou, mas eu pelo menos eu li e tive o cuidado de entender tudo isso. E disse que sou uma pessoa que faz esse tratamento de reposição hormonal. Que senão meu desempenho cai, meu raciocínio cai, meu libido cai, cai, cai mesmo. Se eu não ficar fazendo periodicamente reposição hormonais, todo meu desempenho vai caindo. Não é só a massa muscular que cai, não é só os meus ossos que vão sentir as minhas articulações, não, é meu corpo todo. Então estou dando aí uma coisa muito real, até mesmo me citando como exemplo, vocês mulheres, chega um período porque precisa fazer reposição hormonal. Então, parece que essa teoria da violência causada pela castração química, que eu não achei em nenhum país, nenhuma estatística, nenhum trabalho científico sobre isso, me deixa na dúvida. Quer dizer que eu não vou aplicar uma legislação que já é atuante em todo lugar do mundo, com democracias muito mais consolidadas que a nossa, porque isso é democrático, em todos os países. Seul foi mais radical. Madagascar é muito mais radical. Além de física, é obrigatório. E não tem reincidência, não. Na primeira vez, corta. Isso aí não é reversível, no caso desses países. Então, parece que eles estão muito mais severos do que a gente. Talvez eles não tolerem essa prática criminosa, como a gente está discutindo aqui, com algum ar de tolerância.
Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e volte sempre.
Obrigado.